Bate-bola no ar. Bate-bola nacional. Debate, opinião, polêmica e informação. Bate-bola nacional. Marcos Gomes.
Olá, muito boa tarde, amigo ouvinte da Rádio Nacional, Nacional Rio, Nacional Brasília, Nacional Amazônia e Nacional do Alto Solimões. Está começando o Bate-Bola Nacional, hoje com a produção do Luiz Ferreira, na mesa de áudio do Rafael Espíndola, participação nos comentários de Mário Silva. Tudo que aconteceu no futebol hoje e o que vai acontecer no dia de hoje também, você acompanha a partir de agora no Bate-Bola Nacional.
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 Marcos Gomes.
Aí vamos trazer as informações, começando pelo Campeonato Carioca. O Vasco jogou ontem e trazendo já a primeira vitória e se classificando para a final no próximo domingo. Vamos ouvir o destaque do Vasco da Gama.
Bate, bate, bola, bate, bola. Bate, bate, bola, bate, bola.
Deu trem bala, Vasco vence o Resende e se garante na final da Taça Guanabara. E hoje tem mais, Flamengo e Fluminense se enfrentam no Maracanã com transmissão da Rádio Nacional. São Paulo não consegue superar o Tadjeres e André Jardine fica por um fio. Olha ele aí, Thiago Braz conquista a medalha de prata em competição indoor na França. Está começando o Bate-Bola Nacional, o melhor programa da sua hora do almoço.
Bate, bate, bola, bate, bola. Bate, bate, bola, bate, bola no ar.
Marcos Gomes.
Você pode participar do nosso programa pelo telefone. Anote aí, código do Rio 21-217-6935. Acesse também as nossas redes sociais, Facebook, facebook.com/Rádio Nacional Rio. E deixe aquele recado pra gente aqui no Bate-Bola Nacional. Agora, meio-dia e 32.
Todos cantar de coração.
O Vasco venceu o Resende por 3-0 nesta quarta-feira. Vamos relembrar o terceiro gol do Trem Bala da Colina na narração do locutor de todas as ondas.
André Luiz Mendes.
Despegando o lançamento, é bom demais para o Vasco da Gama. A bola é boa, Pikachu deixou escapar e tinha condição de jogo. Bruno Mendes.
Tem chance, perdeu o Pikachu, ele chegou na cara do gol. Era só dominar e colocar para dentro. Vasco tenta mais, André.
Olha a bola dominada, vai sair o gol do Vasco. Ele saiu, tocou. Gol! Foi derrubado, ele aproveitou para não dar sequência pro pênalti, preferiu empurrar pra rede, galera, e bico de chuteira fundo no barbante, ela tá lá dentro, galera, no baixão da Gama, é o Vascão na decisão da Taça Guanabara, galera, ele mesmo, Marrone 38 nas costas, vai pro fundo do barbante, galera, no meu 17 minutos, cravadinho, segundo ato do espetáculo, explode um vulcão chamado Vascão do Maraca, galera do Brasil, olho no placar da mais querida, Vasco 3, Resende 0.
Marcos Gomes.
É, vamos chamar agora a participação do Luiz Ferreira, que traz outras informações da partida de ontem no Maracanã. Boa tarde, Luiz.
Luiz Ferreira é nacional.
Boa tarde para você, Marcos Gomes, Mário Silva, galera da técnica, você ouvinte da Rádio Nacional em todo o país. O Vasco fez aquilo que se esperava dele, não tomou conhecimento do Resende, venceu por 3-0. A gente ouviu a narração aí vibrante do André Luiz Mendes. Mas, Marcos Gomes, antes da bola rolar, a gente teve acesso nas redes sociais do Vasco de uma bela homenagem feita pelo clube ao Flamengo, às vítimas do incêndio no Ninho do Urubu na última sexta-feira, dia 8 de fevereiro, e também às vítimas das enchentes aqui no Rio de Janeiro, também na semana passada. O Vasco entrou em campo com uma camisa, aquela camisa preta dela, belíssima camisa, diga-se de passagem.
É a camisa oficial, a primeira camisa.
Homenagem às camisas negras, aliás, da década de 20.
Aliás, muita gente confunde, achando que o primeiro uniforme do Vasco é a camisa branca, né?
Exatamente. Mas
o primeiro uniforme é justamente a camisa preta.
A camisa preta, exatamente. E ao lado da bandeira do Vasco, uma bandeira do Flamengo, com os dizeres, em frente, juntos. E atrás, também aquele lamento, aquela homenagem para as vítimas das enchentes.
SOS
Vidigal e Rocinha. A gente perguntou para o técnico Alberto Valentim o que ele achou dessa homenagem. Ele responde para a gente aqui no Bate Bola Nacional.
Homenagem maravilhosa que a diretoria do Vasco teve, porque a gente sabe o tamanho da rivalidade entre esses dois clubes, mas nós temos que esquecer um pouquinho dessa rivalidade pela tragédia que aconteceu a semana passada, né? O Erley está de parabéns. Outro jogador que está de parabéns aqui, que eu não posso deixar de citar e vocês não sabem, que o Andrei também perdeu a avó, que foi enterrada hoje, e ele quis, de todo jeito, ir ao velório. Nós o liberamos para ir até o velório e ele retornou para a concentração. Era um outro jogador que também estava liberado, caso ele quisesse não vir para o jogo. Muito bacana, muito forte da parte dele também, né? A gente queria vencer essa partida por todas as vítimas, para todas as vítimas, para as famílias que ficaram, né, que estão sofrendo muito. Lógico que em especial para o Pablo, que além de ser da minha cidade também, é primo do Erley.
Tá aí, seu técnico Alberto Valentim. Só, Marcos, nas redes sociais, posso garantir que 95% de torcedores do Vasco e do Flamengo aplaudiram muito essa iniciativa do Vasco, que tem um histórico de luta pela igualdade racial, pela igualdade social, já desde 1898. Basta ver essa camisa que o Vasco utilizou ontem, que ele remete à famosa camisa negra da década de 20, quando o Vasco brigou com a federação para poder escalar atletas negros no seu elenco. Só que internamente, vários conselheiros do Vasco, a gente apurou que um deles, o Roberto Monteiro, não teria gostado disso. Inclusive fala-se num grupo de WhatsApp que existe entre os conselheiros do Vasco que esse tipo de atitude dobrou as chances de impeachment do Alexandre Campello, que está sendo aí sofrendo uma série de processos por outras irregularidades, que não essa não é irregularidade, no nosso entendimento foi uma homenagem muito delicada, uma homenagem bem bacana. O técnico Alberto Valentim, antes a gente passar para o Mário Silva, o Marcos Gomes, ele também comenta sobre a boa atuação, o jogador que chegou e praticamente está se dando muito bem, parece que veste a camisa do Vasco há muito tempo, é o Lucas Mineiro. Vamos ouvi-lo.
Bruno é um jogador de muita qualidade, né? Que já chegou procurando fazer aquilo que o time tem de ideia, primeiro defensiva e depois nos dando qualidade de saída de jogo no campo defensivo, que a gente está procurando sair jogando. E lógico, depois nesse campo ofensivo também, que quando você consegue quebrar essa primeira linha defensiva do adversário, ele tem qualidade de achar um companheiro, de fazer uma bola que ela chegue para ser uma penúltima bola, que foi o caso na jogada do Raul Cáceres. Então, está de parabéns também junto ali com o Raul. Gostei da atuação dele também.
Tá aí, esse é o técnico Alberto Valentim. Eu passo a bola para você, Marcos Gomes, e para o Mário Silva.
Ok, Luiz Ferreira, vamos ouvir o Mário Silva. Boa tarde, Mário.
Boa tarde.
Mário, essa polêmica aí da camisa, né? Não deveria acontecer. A polêmica, agora, as homenagens, o reconhecimento da grandeza do Vasco, em ampla maioria, né? Todo mundo reconhecendo isso. Eu acho que aqueles que estão esperneando, acho que devem ignorar, porque não entenderam a grandeza da homenagem que o Vasco está prestando às vítimas, às famílias e aos torcedores do Flamengo.
Esse pessoal faz parte de um seleto grupo dos idiotas.
Isso, isso.
O presidente Alexandre Campello, que eu conheço há muitos anos, fui setorista do Vasco durante muito tempo, ele era médico do Vasco na época. Médico de sucesso, excelente ortopedista, tem uma clínica muito forte na ilha, fez o que podia esperar dele. E talvez dando o primeiro passo para acabar com essa idiotice de briga e tal. Futebol não é isso. É rival não quer dizer inimigo. Ele deu o primeiro passo, apesar de alguns idiotas. Pena que conselheiros do clube se colocam em contra. Isso é uma burrice franciscana.
Agora, falando de futebol...
Agora, só um detalhe com relação a essa camisa. Essa camisa será leiloada com a grana revertendo para as vítimas lá do Vidigal e da Rocinha.
Ótimo.
E elas devem alcançar um bom preço, porque ela passa a ser uma raridade.
É histórico,
né? É uma,
né,
camisa do Vasco com a bandeirinha do Flamengo.
É verdade.
Realmente isso aí...
É, o leilão vai ser bem interessante.
Vou lá tentar arrematar uma.
Será?
Para dar para o
meu neto. Gostaria de ter na sua coleção?
É, para dar para o meu neto, porque ele é Vasco, uhum, e o pai não deixa entrar nada vermelho e preto em casa, tá vendo?
Sim, sim.
É, tem que começar.
É isso aí.
Pois é. Bom, o jogo Vasco, para mim, treinou... Fez um treinamento de luxo para o jogo de domingo contra o Fluminense e o Flamengo. Jogou bem, muito bem preparado pelo técnico Valentim dentro das suas limitações. Eu acho que o Ribamar vai acabar jogando. Eu acho que o Ribamar é um excelente jogador. Mas se o Max Lopes ganhar um pouco mais de forma física, o problema dele sempre foi com a balança, porque ele sabe jogar muito. E o Bruno Scherba, eu me enganei. O Bruno, que veio... É, porque ele é gordinho. Ele também é outro excelente jogador. Não ri, não, que é sério. Acho que o Vasco tem condições de crescer mais. Não estou dizendo que vai ganhar, mas ontem mostrou que está no caminho certo e vê uma vitória totalmente tranquila. Um treinamento, no meu entendimento.
Ok, Mário. Vamos falar agora do Momento Estádio.
Momento Estádio.
Wagner Gomes traz as últimas informações dos esportes olímpicos e paralímpicos. Vem aí o nosso professor.
Wagner Gomes.
8 halterofilistas tailandeses foram suspensos pela Federação Internacional de Boxe por problemas com doping. Dentre os 8, 7 são mulheres. E dentre as 7, 3 campeãs mundiais no ano de 2018. Devido a isso, a sede do Mundial, que seria na Tailândia, de 18 a 27 de setembro, poderá ser modificada. A União Ciclística Internacional divulgou nesta terça-feira, 12, a primeira alocação de vagas para os Jogos Paralímpicos de Tóquio 2020. E o Brasil conquistou 2 vagas, uma masculina e uma feminina. De acordo com o guia de qualificação do Comitê Paralímpico Internacional, 10 vagas masculinas e 6 femininas seriam distribuídas para as Américas. Sendo assim, o número máximo de vagas para o país eram 1 por gênero. O nosso campeão olímpico, Thiago Braz, voltou a saltar em competição indoor. A participação serviu como teste para o treinamento que vem fazendo no salto com vara. A prova foi vencida por Sam Kendricks, dos Estados Unidos. Thiago ficou em segundo lugar com a marca de 5 metros e 65 centímetros. O treinamento do saltador brasileiro visa a sua participação no Mundial em Doha, de 27 de setembro a 6 de outubro. Da equipe de esportes, Wagner Gomes.
Tá aí, trouxemos aí Wagner Gomes com as informações do esporte olímpico e paralímpico. Agora, 12:43.
Salve o tricolor paulista!
Meu Deus do céu! Será que ele ainda é técnico?
Olha, eu não sei.
Por quê? Ontem o São Paulo perdeu. Desculpa, Paulo... empatou.
É, perdeu a vaga. Não deixou
perdeu
de perder
a vaga na Libertadores. E aí ficou a madrugada inteira. Jardine vai ou fica, vai ou fica. Luiz Ferreira, a última informação sobre o técnico de São Paulo.
A última informação que nós temos, Marcos, olha, primeiro lá, uma piadinha que tá rolando na internet.
Qual é?
Que dizem que o São Paulo não podia ter mandado embora o Lucas Prato para jogar contra os Tadieres. Enfim,
Deus,
piada
céu,
infame do Carlos Bessa. Essa foi para inaugurar o almoço. Enfim, Marcos, o São Paulo jogou muito mal contra o Tadieres. O Tadieres não deu chance ao tricolor paulista. Teve muito protesto de torcedor, inclusive, mandando o Leco tomar suco de caju, xingando. Sobrou até pro Raí.
Raí, é
que
verdade.
É um dos ídolo, maiores, né, ídolos do clube. Você pode colocar aí no mesmo patamar do Rogério Ceni.
É verdade.
Sobrou pro Diego Souza, sobrou
cantaram
pro.
Cantaram aquele hinozinho do Raí, que era cantado na Copa de
80. Não, cantaram.
Raí, pede pra sair.
Não, mandaram.
Não, cantaram.
Cantaram?
Cantaram?
Eu só ouvi.
Raí pede pra sair.
Eu só vi o suco de caju e a ponte que partiu.
Não, Raí pede pra sair. Cantaram sim. Sair.
Entendeu? É só ver essa. Durante a entrevista coletiva, foi perguntado pro André Jardine, novamente, qual é o limite dele? Quando que ele vai achar que não dá mais. Ele respondeu.
Eu realmente não sei dizer, a segunda vez que vocês perguntam em relação ao qual é o meu limite. Eu não sei qual é. O que eu sei é que quem está no futebol, todos nós jogadores, eu, presidente, o Raí, a gente está sujeito e está aqui para suportar, né, uma pressão como é trabalhar no São Paulo. Não pense que na base não tem pressão, tem também, a gente se cobra muito, tem muita demissão de treinador na base. E o São Paulo é muito grande, né? Como instituição, e a pressão e os anos que não conquista, a gente sabe de tudo isso. E todos nós aqui estamos trabalhando muito todos os dias e cooperando e acreditando que a gente vai conseguir ter um grande ano. Enquanto eu me sentir capaz e com força para seguir, não tenha dúvida que eu vou seguir, sim.
Essa é a questão, Marcos Gomes, Mário Silva.
Até quando, né?
Até quando? Até quando vão aturar ele? O que se fala nos bastidores do São Paulo é que podem retirar o André Jardine e recolocá-lo nas categorias de base, sim, onde ele teve muito sucesso.
Verdade.
Até porque ele é muito profissional, muito querido ali dentro do clube, o pessoal gosta dele e tal. Um nome que está sendo cogitado, a gente traz inclusive essa informação há algumas semanas aqui no nossos programas Bate-Bola Nacional e no Mundo da Bola, é o Cuca. O Cuca pode pintar aí no São Paulo novamente. Ele que treinou o São Paulo na década passada, se não me engano em 2004, o Marcos Gomes. Existe só o problema da questão do seu problema de saúde. Ele está vendo se tem condições médicas, consegue uma liberação. Se acertar, a tendência é que nós tenhamos um novo treinador acertando com o São Paulo ainda hoje. A gente vai ficar de olho. Agora, certo é mais um vexame colecionado pelo São Paulo. Já colecionou eliminações, quase 420 eliminações, desde o último título do São Paulo.
O saldo é negativo, acentuado.
Exatamente, que a Copa foi a Copa Sul-Americana em 2012, quando o Lucas Moura ainda estava no clube.
Mário Silva, saída de Jardine parece que já é uma coisa definida. Talvez o São Paulo esteja definindo apenas o nome do substituto. Agora, o Raí está mal nessa história toda.
Porque o Raí é o responsável direto, né? E ele apostou no Jardine, que é um bom treinador de base, mas às vezes não funciona. E tem que saber como é que anda o vestiário, né? Eu ainda acho que Cuca aceitando ou não, quando girar o ponteirinho lá na frente, jamais tarimbado, o Rogério Ceni ainda vai voltar.
Pode não ser agora.
Pode não ser agora. Agora, o São Paulo é um time, se você olhar a história do São Paulo, ele é um time cíclico. Normalmente é assim. Ele passa grandes períodos faturando tudo.
Sucesso, ganhando
depois
tudo.
Dá uma queda. Foi assim na
gangorra.
Quando eles construíram o estádio, ficou um negócio terrível para a água de todo mundo. Aí veio o Cirinho, acertou. Aí caiu de novo, aí veio o Tele, veio o Pó. Enfim, foi sempre ciclo. Acho que está na hora do inverno, a coisa está feia lá. A torcida chegou a pedir Muricy Ramalho?
Rapaz, gritando o nome do Muricy, exaltando o Muricy.
Não tem condições mais.
Não volta mais.
Não tem mais. E o Cuca também parece que é a mesma coisa.
O Cuca fez uma cirurgia, né, cardíaca no ano passado. Tá revendo aí, porque diz que o futebol é um negócio muito pesado,
é muito estressante,
né? O técnico sofre e o coração apanha.
A beira do campo, só quem tá lá é que sabe.
É verdade. Luiz Ferreira.
Mais uma informação sobre São Paulo, que se fala nos bastidores, Marcos Gomes, com gente que vive o dia a dia do clube, é que jogadores mais cascudos, como o Diego Souza, o Nenê, o próprio Jusilei e o Hudson, já não gostaram de ter sido barrados pelo Diego Aguirre no passado e fizeram aquela popular panelinha. Claro que isso baseado nas informações que eu estou recebendo. Todo mundo vê que jogadores como o jovem Luan, que estava na sub-20, e outros estavam em melhores condições físicas, inclusive, só que entra aquela coisa do ego e a gente vê como é que fica, né, Marcos?
É verdade.
O São Paulo está nessa draga.
Vamos ver, agora vamos falar um pouquinho do...
Olha aí, o timaço nacional!
Meio-dia e 49. Tivemos ontem mais jogos válidos pela primeira fase da Copa do Brasil. E a zebra andou passeando pelos gramados brasileiros. Vamos conferir os resultados e depois pedir a participação do nosso Mário Silva. Luiz Ferreira.
Marcos Gomes, a gente passa aqui os resultados da Copa do Brasil.
Vamos lá.
Avenida 1, Guarani de Campinas 0. Primeira zebra.
Zebra.
Bragantino do Pará 1, Asa de Arapiraca 0. Bragantino lá, cidade de Bragança, lá no Pará. Manaus 1, Vila Nova 1, Vila Nova classificado. Botafogo 2, Campinense 0. Botafogo não teve problemas para superar o Campinense. Cuiabá 1, Ipiranga 0. São Raimundo de Roraima 0, América Mineiro 0. ABC de Natal 1, Galvez do Acre 0. O Motoclube venceu Vitória por 2-0. É, tem mais. O Rio Branco do Acre ficou no 2-2 com o Bahia. Quase que o Bahia dança lá no Acre. O Goiás seguiu com a boa fase. O técnico Maurício Barbieri fazendo um belo trabalho de Esmeraldino. Goiás 2, Sergipe 0. Brasiliense 0, CRB também 0. CRB classificado. Atlético Goianiense 1, Brusque também 1. São José do Rio Grande do Sul 0, Chapecoense também 0. Criciúma 2, São Raimundo do Pará também 0. E essa aqui, hein? Tombense 3, Sport Recife 0.
Meu Deus!
Rapaz, o Leão chorou.
Meu
Deus! Gritou aqui
o
nosso operador, meu amigo. O Botafogo da Paraíba fez 4-1 em cima do Operário de Mato Grosso do Sul. O Serra do Espírito Santo fez 1-0 em cima do tradicional Remo do Pará. O Avaí fez 4-1 em cima do Real Ariquemes de Rondônia. E o Figueirense fez 2-1 em cima do Boa Vista. Jogos de hoje, Tubarão de Santa Catarina contra o Brasil de Pelotas. O RT de Minas Gerais contra o Curitiba. Cuidado, Curitiba, hein? Sinop de Mato Grosso contra o Santa Cruz de Pernambuco. E o Faixa Clube da Amazonas enfrenta o Oeste de São Paulo.
Meio-dia e 51, vem aí o Fla-Flu.
Uma vez Flamengo, sempre Flamengo.
Mais as informações.
E vai ser um clássico, Marcos Gomes, cercado de emoção. Primeira vez que o Flamengo entra em campo. É, depois da tragédia ocorrida na última sexta-feira. E claro, por mais que ainda machuque, por mais que a gente ainda lamente, a vida precisa seguir. É isso que o William Arão colocou na sua entrevista coletiva ontem lá no Ninho do Urubu, que inclusive acabou sendo interditado pelos bombeiros, o Flamengo tendo que aí se adequar, mas isso a gente traz mais informações daqui a pouquinho. Vamos ouvir o William Arão.
Não tem uma fórmula mágica, né? Não tem algo que a gente possa fazer que a gente vá esquecer ou superar tudo isso de não estralar de dedos, né? A gente vai superando a cada dia, né? A gente vai acordando, vindo trabalhar, honrando esses meninos, honrando o nosso trabalho, honrando os sonhos a cada dia. E eu não acredito que essa dor possa diminuir ou que essa dor vá sumir, mas com o tempo a gente vai tentando encontrar, né, forças para poder seguir em frente. Eu acho que o dia a dia é a força do grupo e é seguir, né? É um se escorar no outro, no companheiro. Acho que todos nós temos que nos escorar para que um possa ajudar o outro, né? Não só os jogadores, mas os seres humanos, né? Pedir ajuda pro próximo, porque talvez aquilo que eu tenha, que eu esteja sofrendo mais, você esteja mais forte, você pode me ajudar nisso. Então é um pegando forças com o outro.
É isso aí, esse é o William Arão.
Ele que vai jogar hoje com a camisa.
Homenageando
o Jorge e o Riquelmo.
Né? Exatamente, disse que não vai ser só esse jogo, não. Diz que vai levar para a vida toda.
Que legal.
Uma coisa que marcou. A gente lembra, na Rádio Nacional vai estar lá no Maracanã, levando todas as emoções. Tem André Luiz Mendes, Bruno Mendes, Valdir Luiz, Rafael Monteiro, a partir das 20 horas, logo depois da Voz do Brasil. Tem show de bola nacional aqui. Saindo do Fluminense, saindo do Flamengo, indo para o Fluminense, o técnico Fernando Diniz. Ele coloca uma questão interessante, Marcos Gomes, se o emocional vai influenciar nesse clássico. Vamos ouvir.
Um jogo de futebol, o lado psicológico, ele sempre tem um fator muitas vezes decisivo. Então ele sempre tá no jogo. E isso que aconteceu é uma coisa que transcende muito o jogo de futebol. Eu nem quero colocar esse âmbito, porque uma tragédia como essa, a questão da vida das pessoas, ela transcende muito que a gente pode determinar no resultado de um jogo. Não tenho preocupação nenhuma com isso. Eu acho que a gente ficou muito entristecido com tudo que aconteceu. Mexe muito com a gente e o jogo, nesse sentido, ele não é a coisa mais relevante. Então eu não vou associar esse tipo de tragédia para o jogo de futebol. Vai acontecer no jogo, tiver que acontecer, quem conseguir jogar melhor vai vencer a partida. Eu acho que esse fato foi um fato à parte que a gente tem que saber usar, toda a comunidade do futebol e a sociedade de maneira geral, saber usar o que aconteceu para a gente evitar que isso possa ocorrer novamente.
Tá aí seu técnico Fernando Diniz. Sobre campo e bola, a gente não deve ter muitas surpresas no time do Fluminense. Tendência, técnico Fernando Diniz escalha o tricolor das Laranjeiras com Rodolfo no gol. Ezequiel, Digão, Matheus Ferraz e Marlon, no lugar do mais carente, está com Cachumba. Vão dizendo que vacina não dá certo mesmo, para ver o que acontece. Ayrton, Bruno Silva, Daniel e Luciano, Everaldo e Johnny Gonzalez. Já o Flamengo deve ter uma mudança. O técnico Abel Braga deve colocar o Gabigol para começar jogando no lugar do Uribe. O resto do time é o mesmo, a base que vem jogando. Diego Alves no gol, Pará, Rodolfo, Rodrigo Caio e Renê. William Arão, Cuejar e Diego. Everton Ribeiro, Bruno Henrique e Gabriel Barbosa. O Gabigol Nacional transmite a partir das 20 horas, Marcos.
Mário Silva, oi. As suas expectativas para esse jogo, a sua análise, enfim, é um primeiro confronto interessante tanto para Flamengo quanto para Fluminense, com dois sistemas de jogo completamente diferente, né?
É, time por time, obviamente, o Flamengo seria favorito, o Flamengo deixando no banco o Vitinho, deixa o Uribe, deixa o Henrique Dourado e o Arrascaeta, quer dizer, um time que tem quatro jogadores que seriam titulares em qualquer time, realmente está mostrando
a fome. É um banco de luxo,
com muito, muito fome. Agora, futebol tem o complicador do imponderável, tem a questão dos acontecimentos, uma série de outros problemas que podem influenciar. Eu acho que o Flamengo tem condições de vencer, e aí então iria para uma situação de decisão com o Vasco, que é uma outra história. Agora, realmente, a entrada do Gabigol se fazia necessária até para colocar um certo entrosamento entre ele e o Bruno Henrique, que já vem do Santos.
Lembrando que o jogo, logo mais, com bola rolando a partir das 8h30, tem o árbitro de vídeo, né?
Ei,
ontem foi utilizado, mas hoje, novamente, árbitro de
utilizado.
Vídeo da federação, mas certamente vai ser um jogo antes da bola rolar, né? Com muita emoção, das homenagens que serão prestadas aos garotos do Ninho.
É, exatamente. O árbitro de vídeo, ele requer um reciclar de jogadores. Ontem, por exemplo, o Ajax fez
exatamente
um gol que foi anulado porque o jogador não conhece da regra. Senão ele não ficava parado que nem um estafeiro.
E atrapalhou o pontuar na hora de fazer a defesa.
Então, de repente, há que se fazer um
treinamento,
reciclagem.
Né?
Emprega um ex-árbitro aí, tem um monte aí.
Pra ensinar, porque agora o árbitro de vídeo pega tudo.
Pega até o que não deve.
Pega até o que não deve. Ferreira, mais alguma informação sobre o Flamengo?
Olha, Marcos Gomes, em homenagem aos 10 jogadores da base rubro-negra que perderam a vida, o Tricolor das Laranjeiras fará a cobertura da partida das redes sociais apenas com imagens em preto e branco. A gente já tá vendo algumas imagens aqui no Twitter do Fluminense, dia de Flu, tudo em preto e branco, uma maneira de homenagear, uma maneira de prestar solidariedade à família e às vítimas daquele trágico incêndio na última sexta-feira.
E pelo que se sabe até agora, né, das homenagens que serão prestadas, tanto as diretorias de Fluminense e Flamengo estão organizando algumas ações conjuntas, por exemplo, as duas torcidas vão portar balões brancos, são cerca de 60 mil balões brancos que serão liberados no Maracanã minutos antes do início da partida.
E tudo teve permissão da Polícia Militar,
tudo BEP,
certinho,
né?
Tudo tranquilo, vai ter faixa também, homenagem aos 10 garotos do Ninho, vai ter tudo certinho, tudo liberado.
A Polícia Militar autorizou que as torcidas organizadas acompanhem o jogo lado a lado, que era impossível. Eles não podiam sentar um perto do outro que o pau quebrava. Agora, tomara que isso venha para ficar. Poder assistir os jogos, torcida organizada de um, de outro, ou do mesmo clube, junto, sem complicação,
muito
dentro
bem.
E fora do Maracanã.
Toma. Na medida que o Nelson Rodrigues dizia que o Fla-Flu surgiu 40 minutos antes do nada, também dizia que eles eram os irmãos Karamazov.
É verdade. Meio-dia e 59, termina aqui o Bate-Bola Nacional.
Marcos Gomes. Bate-bola nacional.